Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a nona reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 31, versículos 10, 31. A esposa ideal.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Bom dia ao público que nos assiste pelas redes sociais. Também ao público presente no nosso auditório. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Feliz Dia das Mulheres.
Solicito à secretária Zuma que faça a leitura da ata anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, hoje em especial o público das mulheres. Quero cumprimentar a todas as mulheres, as quais representam entidades nesta manhã, e um feliz dia a todas elas e as mulheres que nos acompanham pela rede social. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 8 de 2023. Aos dois dias do mês de março de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 8ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo Jesus Padovan, presidente em exercício; Zulma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto de Davi; José Carlos Ácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Quileno Bing. Deixou de comparecer à reunião o vereador Jolsey Alves Gonçalves, conforme empenhos número 117 e 118 de 2023. Às 10 horas e 8 minutos, o presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho na Bíblia. Mateus 5, versículos 38 a 42. A vingança. Na sequência, o presidente em exercício, o vereador Padovan, solicitou à vereadora Zulman Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente em exercício, o vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Zulman Sinello que realizasse a leitura dos requerimentos de Tribuna Livre número 39 de 2023, de autoria do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Fizeram uso da tribuna o senhor Nelson Vaz Garcia, presidente do Grupo de Apoio à Polícia Civil, GAP, e o senhor Wellito Pinheiro, delegado de Polícia Civil, que explanaram sobre as ações realizadas pelo GAP. Dando continuidade à reunião, o presidente em exercício, vereadora Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Zulman Sinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos 105 a 113 de 2023, protocolados sobre os números 248 a 251, 253 a 256 e 258 de 2023. Requerimentos verbais do vereador Egídio de Carvalho e do vereador José Clemente da Silva Correia e Marcelo Cardoso Lemos. Procedência do espaço União Brasil, a indicação número 19 de 2023, protocolada sobre os números 246 de 2023. Moções número 48 a 50, protocolado sobre os números 247, 252 e 257 de 2023. Registramos que os requerimentos verbais devem ser covalidados até as 9 horas do dia 3 de março do corrente, no protocolo conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. O presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, registrou que a próxima reunião ordinária foi transferida de terça 7 do 3 para quarta-feira 8 do 3, em virtude dessa Casa Legislativa promover sobre o curso a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que acontecerá nos dias 6 e 7 no plenário. Matérias do expediente, conforme expedidos adversos, ofício 139 a 168 de 2023. Ao Executivo, ofício 72 a 87 de 2023 e autógrafos legislativos número 12 e 13 de 2023. O período das comunicações foi usado pelo vereador Egídio de Carvalho. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivado em áudios no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição a qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 25 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerley Medeiro Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 2 dias do mês de março de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Concluída a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito a secretária que faça a leitura do documento que deu origem à tribuna desta manhã. Com a palavra, a vereadora Zulman Sinello.
Vou ler o requerimento, senhor presidente. Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento número 101 da vereadora Zuma Ancinello. Participa da reunião a senhora Tatiele Abade, da OB Mulher, a fim de explanar sobre o trabalho da subseção em prol das mulheres da nossa cidade. Senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, mais uma vez, vereadora Márcia, a todos os presentes, imprensa, nessa manhã toda especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, propus essa solicitação de participação em reunião para que nessa data especial, para todas as mulheres, a OAB falasse um pouco dos trabalhos desenvolvidos no município e toda a representatividade que vem sendo feita em prol do público feminino. Sabemos que nessa data celebramos as conquistas sociais, políticas e culturais. No entanto, neste dia precisamos refletir sobre a condição feminina no mundo, buscando sempre a equidade de direitos, o combate à violência e uma maior representatividade política, dentre outros. Não me estenderei no discurso. Por isso, nesse momento, passo a palavra ao OAB Mulher, que já desde então eu agradeço a presença das advogadas, a Tatiele, que fará uso da palavra, as demais componentes deste ato que estarão fazendo uso dessa tribuna, hoje em especial, o Dia Internacional da Mulher. E meninas, desde então, eu parabenizo pelo excelente trabalho que vocês têm realizado em nosso município. E deixo contigo, Tati, o espaço desta tribuna. E obrigado por estarem aqui.
Bom dia a todos que compõem essa tribuna. Bom dia a todos os presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite à vereadora Zuma, que é sempre nossa parceira. E eu queria falar um pouquinho sobre qual é o papel da Comissão da Mulher Advogada. O papel da Comissão da Mulher Advogada é defender os direitos da mulher, trabalhar pela valorização da mulher advogada, especialmente no exercício profissional, buscando ampliar o mercado de trabalho com remuneração condigna e igual à do homem, pugnar pela eliminação das formas de discriminação da mulher no acesso às carreiras jurídicas e nas respectivas promoções, particularmente na atividade profissional da advocacia. Incentivar a participação da mulher advogada nos órgãos de classe, buscar mecanismo de conscientização da mulher, especialmente da advogada, de forma a favorecer sua plena inserção na vida econômica, política e cultural. Apoiar as iniciativas de órgãos públicos ou privados, que criem medidas de interesse vinculadas à realidade sociopolítica da mulher. Incentivar a participação da mulher advogada em todos os fóruns de trabalho da comissão, em nível local, regional e estadual.
Também é papel da Comissão da Mulher Advogada buscar mecanismos de conscientização da mulher, especialmente da advogada, de forma a favorecer sua plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural. Apoiar as iniciativas de órgãos públicos ou privados que criem medidas de interesse vinculadas à realidade sociopolítica da mulher. Incentivar a participação da mulher advogada em todos os fóruns de trabalho da comissão, em nível local, regional e estadual. Organizar com as subseções encontros regionais periódicos, visando a integração de todas as categorias profissionais exercidas por mulheres no Estado. Pugnar pelo respeito ao princípio da igualdade entre os sexos, incentivando a advogada a assumir posição de autonomia profissional no ramo do direito. Também contamos com o apoio de instituições como o CONDIMU, o CRAM e a Delegacia da Mulher. Aqui trouxemos alguns eventos realizados pela nossa comissão, que foi o Pedal Solidário, com arrecadação de alimentos, onde escolhemos a instituição da APECAM para entregar as doações. Aqui mais fotos do evento, onde ocorreu ali no calçadão. Aqui foi a entrega de materiais de higiene pessoal e lanche partilhado realizado no Lar da Velhice São Vicente de Paula. Juntas somos mais fortes. Aproveito para desejar um feliz Dia da Mulher para a vereadora Zuma, vereadora Márcia Ancinello e todas as demais presentes aqui.
Bom dia. Eu quero cumprimentar nessa manhã a essa mesa que aqui está composta, também a todos que estão nos assistindo nessa manhã e aqueles que estão em casa, né, porque este momento ele é colocado também para via online as pessoas acompanharem. Nós somos da Comissão da Mulher Advogada na OAB, a doutora Tatiele, nossa presidente, a doutora Milene, e eu sou a doutora Daiane Moura. E nós não poderíamos vir aqui somente trazer, né, a nosso plano de trabalho, os nossos projetos, e não fazer uma homenagem toda especial a todas nós mulheres da sociedade uruguaianense. Iniciando por todas que estão aqui compondo a mesa, que estão aqui sentadas, mas também a todas as mulheres em qualquer lugar da cidade de Uruguaiana, fora da cidade, as pessoas que moram no campo, né, que estão nos bairros, que estão agora trabalhando em todos os lugares da nossa cidade de Uruguaiana. Como sabemos, esse dia ele foi criado para trazer a homenagem às mulheres que tanto lutam pelos seus direitos. Falam muito sobre aquele acontecimento do incêndio, né, onde 142 mulheres morreram no momento em que trabalhavam em uma empresa, mas o Dia da Mulher ele foi instituído principalmente porque as mulheres elas lutavam por melhores direitos no seu âmbito de trabalho, no seu ambiente de trabalho, como também pelo direito ao voto. E hoje nós podemos nos sentir honradas, não é? Enxergarmos aqui e, além de termos direito ao voto, termos mulheres sentadas no lugar onde legislam na nossa cidade. Então, isso é uma honra para nós. É fruto, é reflexo de uma luta que já acontece lá desde o século XIX, né, onde as mulheres ali, até com o seu sangue, com a sua vida, se colocaram, né, para lutarem por direitos que hoje nós podemos viver. Mas essa luta, ela continua. Todos os dias nós precisamos lembrar, nós que somos mulheres sabemos, todos os dias nós precisamos lembrar do como nós somos importantes, do como nós somos iguais aos homens, né? Não querendo agora ser feministas, né, homens, mas vocês também são importantes para nós, mas do quanto nós podemos fazer e andar e caminhar e fazer com que os nossos sonhos sejam realizados. Porque em muitos lugares, por mais que hoje não faça parte do nosso dia a dia, ou do dia a dia de alguma das pessoas que estão aqui, em muitos lugares as mulheres ainda são desvalorizadas. Às vezes até dentro de casa, né? Existe um homem que desfaz da mulher ou que maltrata a mulher. Inclusive, um dos projetos da OAB Mulher é levarmos até as escolas um encarte, uma ideia, né, didática às crianças, para que as meninas já comecem desde cedo a entender o quanto elas são especiais, o quanto elas são princesas e o quanto elas merecem ser valorizadas. Porque isso é algo que nós temos que colocar em nós. Não deixar que certos abusos aconteçam conosco em quaisquer dos lugares onde nós estejamos. Então, com este pouco de palavras que vem a nos fazer refletir o que acontece conosco na sociedade, nós, da OAB Mulher, queremos parabenizar a todas nós mulheres que lutamos. Lutamos em casa, lutamos cuidando dos filhos, lutamos cuidando dos esposos, lutamos cuidando dos nossos pais, lutamos no nosso trabalho, lutamos em todos os lugares onde estivermos. Como sempre eu digo, lugar de mulher é onde ela quiser. E mais ainda, né? Mulher luta tudo isso em cima de um salto alto. Quero deixar para terminar, então, a nossa fala. É, né? E não é fácil andar de salto alto. Cansa, dói o pé. Quero deixar para terminar a nossa fala uma frase de Frida Kahlo, que diz: para que os pés, se eu tenho asas para voar.
Muito obrigada.
A palavra está à disposição dos vereadores.
Eu vou já início complementar a minha fala e já passar imediato. Acredito que a vereadora Márcia vai fazer uso também, sendo mulher e advogada também. Quero agradecer à doutora Tatiele, à doutora Milene, à doutora Daiane, pelas excelentes palavras, né, em homenagem a todas as mulheres. E me sinto honrada, doutoras, de vocês estarem aqui e apresentando, né, esse brilhante trabalho que vocês têm realizado através da OAB Mulher no nosso município. E tão dedicadas, né, às ações sociais que a gente vê, que vocês sempre estão presentes. Eu acredito que faltou fotos ali, porque eu me lembro de outros eventos, mas o importante é fazer, gurias. Então, eu agradeço a presença de todas vocês aqui, que Deus continue iluminando, abençoando vocês como advogada, como mulheres, como mãe, como dona de casa, mulheres empreendedoras, e que esse trabalho seja cada vez mais robusto, mais forte, e a mulher, ela não precisa mostrar a sua força. A mulher, ela é forte por natureza. Então, os meus agradecimentos e parabéns a todas as mulheres. Muito obrigada, presidente Jolsei.
A palavra a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, demais autoridades da mesa. Bom dia, vereadora Zuma, colegas vereadores. Um bom dia muito especial a todas as pessoas que se encontram aqui no plenário, acompanhando essa sessão conosco, em especial as mulheres. Também um ótimo dia para todo o pessoal que nos acompanha na comunidade. E um bom dia muito especial para essas mulheres incríveis aqui, advogadas da comissão da OAB Mulher. É um orgulho, uma alegria muito grande para nós. E agora eu escutando vocês, o trabalho realizado, e me veio aqui no coração a lembrança do dia que eu recebi a carteira da ordem. Que dia emocionante na minha vida que eu jamais vou esquecer. E outro dia eu assisti um documentário, a luta das mulheres também para ingressar no mundo jurídico, porque não aceitavam as advogadas, né? Então foi uma luta muito grande e hoje a gente vê advogadas brilhantes, mulheres incríveis, fazendo um trabalho maravilhoso na busca pela justiça, também no judiciário. Então eu quero deixar um abraço muito especial para vocês, gurias, por serem mulheres e por serem advogadas e por lutarem nessa seara da busca pela justiça, que é maravilhoso, né? Para mim é uma alegria imensa receber vocês hoje aqui na nossa Casa Legislativa. Parabéns à vereadora Zuma pela iniciativa da Tribuna Livre, né? Me somo também aos esforços lá na OAB, fico à disposição para a gente somar nesse trabalho. E deixar um parabéns aqui muito especial para todas as mulheres e também para os homens que têm o prazer de conviver com todas essas mulheres maravilhosas no mundo, né? Que seria do mundo se não fossem as mulheres, para deixar ele mais bonito. E a todas as mulheres nesse dia em especial, todos os dias é dias das mulheres, mas hoje em especial eu quero deixar o meu carinho, meu abraço para vocês, gurias da OAB Mulher, o nosso reconhecimento pelo trabalho lindo que vocês fazem e a nossa gratidão, principalmente a nossa gratidão, que vocês estão semeando coisas lindas por esse mundo. Muito obrigada.
Agradeço a participação da vereadora Márcia, doutora Tatiele, doutora Milena, doutora Daiane. Esta casa ficou muito, muito honrada com a participação de vocês nesta manhã. E, como diz, esta casa também está feliz, pois temos a participação das mulheres. E que seria de nós sem as mulheres? Então, hoje, colegas vereadores, nós mulheres, se assumimos a esse dia tão especial. E existia um certo... Falavam muitas vezes, eu acho que o lugar da mulher, tenho certeza, o lugar da mulher é onde a mulher quer estar. Então, vocês trabalham dia a dia incansavelmente para mudar esses paradigmas, essa história... E Deus abençoa muito as nossas vidas, principalmente por termos mulheres ao nosso lado, e abençoa as mulheres, por vocês também geram a vida. Então, é um dia especial, a gente comemora, eu solicito, se vocês puderem aguardar um pouco, nós temos mais também uma participação, e depois a gente vai interromper a sessão para fazer um registro.
Então a gente agradece a participação de vocês na tribuna, mas a gente tem mais uma entidade também, e posteriormente a gente faz uma pausa para o registro, tá?
Solicito a disponibilização da tribuna para a APECAM pela passagem dos 18 anos da entidade. Consulto aos colegas vereadores. O uso da tribuna da Flávia, representando hoje a toda a liderança da APECAM pela comemoração dos 18 anos dessa entidade do nosso estado do Rio Grande do Sul.
Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes. Hoje sendo um dia especial, presidente, quero quebrar um pouquinho o protocolo e nas pessoas da vereadora Zuma e da vereadora Márcia, né, trago aqui o nosso muito bom dia e cumprimento a todos que estão aqui na nossa casa legislativa hoje. Agradecemos a oportunidade, vereador, de estar aqui falando sobre os 18 anos de trabalho dessa instituição que eu garanto para vocês que faz a diferença na vida das pessoas que estão enfrentando um tratamento oncológico. A APECAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, está presente no estado do Rio Grande do Sul desde 2005, iniciando sua trajetória em Caxias do Sul, onde nos corredores dos hospitais, pelo nosso fundador e a sua equipe, foi verificado, foi sentida a necessidade de fazer algo pelas pessoas que, diante de um diagnóstico de câncer, se viu muitas vezes em angústia, em sofrimento, por terem que sair das suas cidades e ir para outros municípios fazer um tratamento oncológico, que nós sabemos que não é fácil, é um tratamento, né, bastante exigente do corpo, né, e da condição psicológica, sair do seu município, ir para outro município, sem certeza de onde poder pousar, onde poder se hospedar, onde se alimentar. E isso, muitas vezes, era um impedimento para a continuidade desse tratamento. Então, o nosso fundador, Paulo Vasques, junto com a sua equipe, fundou a primeira APECAM em Caxias do Sul, em 2005. E de lá até hoje, nós crescemos. Hoje somos 14 unidades no estado do Rio Grande do Sul. Dessas 14, 11 delas fazem a oferta do serviço de acolhimento institucional, que é a Casa de Apoio, onde nós acolhemos não só a pessoa em tratamento, mas também um acompanhante que vem com ela para o município, aí falando da nossa cidade, município de Uruguaiana, para prestar a essa pessoa em tratamento o apoio, o suporte, o acompanhamento durante as suas consultas, durante o tratamento que ela vem desempenhar. A APECAM, então, abre as portas da sua casa, hospeda a pessoa em tratamento e o acompanhante e oferece diariamente as 4 refeições, garantindo, então, né, a alimentação do usuário e do seu acompanhante. Esse é um dos serviços que nós temos na APECAM. Outro, nós ofertamos, né, por meio do Programa de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, o atendimento social, onde, através da disponibilização de benefícios, como dispensação de suplemento alimentar, ofertas de kits alimentares, como uma oferta de auxílio eventual, né, para as pessoas passando por alguma condição financeira instável, necessitando, é disponibilizado o auxílio alimentar. E também dispensação de fraldas, medicamentos, enfim, um objetivo de amparar, de apoiar, de abraçar de uma forma integral as pessoas que estão em tratamento e também os seus familiares. Então, hoje, vereadores, nós temos em cadastros ativos 368 usuários, né, que estão conosco sendo atendidos de Uruguaiana e 12 cidades da nossa região. Nós recebemos, hoje temos na casa, Livramento, São Gabriel, Rosário, Alegrete. São municípios que estão hoje na APECAM com os seus moradores, seus munícipes, e Uruguaiana, então, através da nossa instituição, está abrindo as portas, está acolhendo e podendo aí complementar, né, por meio da política da assistência social, esse trabalho que também oferta por meio da política de saúde. Então, vereadores, nós agradecemos, né, esse espaço. Nós podemos, assim, como disse para vocês no início, dar a certeza de que o nosso trabalho hoje ele impacta em muito a vida dessas pessoas que estão passando por esse diagnóstico. Estendo aqui o convite, a nossa casa está aberta sempre, né, de segunda a sexta, aberta para a visitação da população, dos nobres vereadores, para conhecê-las, para a gente poder falar sobre o nosso trabalho também. Importante que a gente saliente aqui que o nosso trabalho ele vem de mantimentos da sociedade e ele retorna para a sociedade. Nós somos uma organização da sociedade civil. Por meio das contribuições que nós recebemos dos nossos colaboradores, é que as nossas portas estão abertas. Então, hoje, em Uruguaiana, nós temos contribuintes, Uruguaiana e região, que são quem mensalmente, trimensalmente, né, semestralmente, colaboram com valores para que a PECAM possa ter suas portas abertas. Além da comunidade, que diariamente nos procura para doar alimentos, leite, frutas, né? Então, nós temos a busca também por doações de tampinhas, porque dentro da PECAM nós temos o vínculo com o programa Tampinha Legal, onde nós fazemos a separação e a higienização das tampinhas. E, por meio desse programa, nós conseguimos vendê-las e o recurso vem 100% para investir na instituição também. Então, nós temos muito deste reconhecimento da sociedade, que é muito atuante dentro da PECAM e está sempre conosco. Nossos voluntários, né, realizam um trabalho excepcional conosco também, por meio da oferta das oficinas, que é um dos complementos do nosso programa de assessoramento de defesa e garantia de direitos, as oficinas de culinárias, que são ministradas por voluntárias, oficina de artesanato. Nós temos também os voluntários reikianos, que ofertam, através da sua, né, da sua terapia complementar, ali um alento, um apoio, né, também para as pessoas que estão passando pelo tratamento oncológico. A nossa gestão, presidente Juca, como ontem o senhor pôde conhecer o nosso coordenador, né, o Leandro Campos, ele tem a gestão de Uruguaiana, Ijuí e Santa Maria. Em Santa Maria, nós temos uma central de captação de recursos. E ontem, o Leandro explanava para os vereadores que essa central de captação de recursos, que é fixada em Santa Maria, conta com 25 colaboradores que, por meio do telefone, ligam, né, para as casas, falam sobre o nosso trabalho e convidam as pessoas para serem contribuintes. De uma forma muito transparente, nós temos três formas de arrecadação, que é por meio do depósito bancário, do PIX e também da visita do mensageiro, que vai até a casa da pessoa, se assim lhe solicitar, para receber a contribuição em dinheiro e assim entregar um recibo, né, ali trazendo a transparência e idoneidade da nossa instituição. Hoje, a nossa manutenção, então, se dá por meio da colaboração desses contribuintes. Então, provavelmente, alguns daqui da tribuna já receberam uma ligação, quem sabe alguns também já são contribuintes nossos, e nós queremos deixar aqui a nossa gratidão, né, à comunidade de Uruguaiana, quem sabe que nos acompanha pelas redes sociais também, muitos contribuintes, quem sabe, estão, né, nos acompanhando, nós queremos deixar a nossa gratidão e convidá-los a poder também chegar até na General Câmara 3099, que é nosso endereço atual, para reconhecer, para conferir o trabalho em que a sua contribuição está sendo investida. Agradecemos, presidente, agradecemos todos os presentes, agradecemos aos que nos acompanham nas redes sociais e nos colocamos à disposição. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Márcia.
Obrigada, senhor presidente. Flavinha, pode ficar aqui. Eu escutava a fala da Flávia e eu não pude me conter de me emocionar, porque o câncer levou uma grande parte da minha família, Flávia. Meus avós, meu pai, meus tios. É uma doença terrível e quando a gente enfrenta uma situação de que a pessoa ou alguém que a gente ama da nossa família está enfrentando esse monstro que é o câncer, é uma caminhada tão difícil. Mas é uma caminhada tão difícil de sofrimento. mas a gente teve a bênção de conseguir ter onde ficar, custear um tratamento. Mas aí a gente pensa aquele irmão, aquela irmã que não tem essa condição, que além do sofrimento da doença, enfrenta todo o resto que isso traz junto, né? O sair da sua cidade, o buscar atendimento fora, a hospedagem, a alimentação. Então, eu digo isso porque eu entendo a grandiosidade do trabalho da PECAM. É, você falava e eu pensava, a PECAM solidariedade. Porque quando a gente dá a mão e a gente abraça alguém que está em sofrimento extremo, isso é de um valor imensurável, Flávio. Então, eu agradeço, eu me emocionei, porque muitas vezes eu perdi familiares para o câncer, eu acompanhei muitas vezes esse sofrimento dessa caminhada e digo que o trabalho da PECAM é fantástico, é inacreditavelmente especial e eu me somo a vocês como voluntária em tudo que eu puder contribuir, né? Tudo que eu puder fazer parte dessa caminhada eu farei. Tá? E parabéns pelo trabalho de vocês, é maravilhoso, é amor ao próximo. É você abraçar o próximo quando ele mais precisa. Momento de sofrimento. E eu nunca vou esquecer que o meu pai sabia que ia morrer. E ele dizia, eu não quero morrer. E isso é uma coisa que dói muito nas famílias. Então, muito, muito especial esse trabalho de vocês. A PECAM é solidariedade, a PECAM é amor. E que todas as pessoas, de alguma forma, grande ou pequena, possam fazer parte desse trabalho, dessa caminhada de solidariedade. Muito obrigada, Flávia. Obrigada por esse momento tão especial hoje aqui na Casa Legislativa. Obrigada.
Obrigada, vereadora.
Com a palavra, a vereadora Zuma.
Bastante emocionada de ouvir a minha colega, vereadora Márcia, explanar. Quero agradecer por vocês estarem aqui, agradecer a Deus por esse trabalho fantástico, lindo, humano, de amor ao próximo, que a PECAM realiza. Em todo o Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de estar ali em Santa Maria, né, a qual eu vou relatar aqui algo íntimo, familiar, que é minha irmã, acometida do câncer de mama, fez uso da PECAM em Santa Maria. E desde isso, eu olhei a PECAM com outro olhar, um olhar a mais, e com espírito solidário, sempre de estar junto e me somando à PECAM. E sou admiradora do trabalho da PECAM, não só uruguaiana, como todo o Rio Grande do Sul, porque eu sei que o que é feito aqui, vereadora Márcia, é feito em todo o Rio Grande do Sul. Essa dedicação, esse amor. Como eu faço todos os anos em aniversário, a gente sempre protocola uma moção. Já protocolamos e até eu peço anuência do plenário, eu acredito que entre amanhã, para a gente entregar, vereadora, um diploma em homenagem à PECAM pelos seus 18 anos. Parabéns, parabéns ao Leonardo.
Leandro.
O Leandro, né, que está na direção aqui em Uruguaiana, por esse excelente trabalho e que continue, gurias, plantando essa sementinha do amor, da solidariedade. Porque isso, aos olhos de Deus, é aroma, é perfume. Tá bom? Que Deus abençoe. Um ótimo dia para todos.
Obrigada. Flávia, em nome do Poder Legislativo, damos os parabéns à PECAM, em nome do Leandro Campos, que é o coordenador. Estivemos conversando com ele ontem, lá representando o Poder Legislativo, na companhia de alguns vereadores, vereador Carlos Delgado, vereadora Zuma, vereadora Márcia, com a sua assessoria, estava presente lá. E o mais importante, dentro daquela casa, a gente saiu emocionado de lá, e ver a esperança da vida. Pessoas ali que já trataram, já se restabeleceram a saúde, estavam lá comemorando a vida. Flávia e toda a tua equipe lá, a gente verificou que vocês não falam do diagnóstico dentro daquela casa. Vocês falam da vida. Verdade. Isso é bonito, né, vereador Delgado? Nós comentávamos isso. Quando vocês adentramos a casa, ninguém falava do diagnóstico. Eles se sentindo dentro de casa. Uma casa linda, uma casa muito bonita, coordenada por 9 mulheres. Então, nada mais justo que vocês estarem aqui. Então, em nome do Poder Legislativo, a gente agradece, dá os parabéns e se soma a esse trabalho maravilhoso.
que é um conforto a quem passa por essa luta. Tenha certeza disso. Então, a gente te agradece. Interrompemos a sessão para fazer os registros.
Obrigada.
Retomamos a sessão. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento de tribuna livre, número 6, protocolo 266, de 2023, do vereador Zácaro. Solicita a tribuna livre para a Associação dos Acadêmicos da Fronteira Oeste, a fim de tratar sobre o programa Passe Livre Estudantil, no dia 30 do 3. Requerimento número 114, 115 e 116, protocolo 261 a 262 e 263 de 2023, do vereador Paulo Clino Bing, solicita ao Executivo providências para iluminação nas ruas Benjamin Constante, Travessa, Círculo Operário, em frente ao número 118, no bairro São João, Bento Gonçalves, em frente ao número 3545, no bairro Ipiranga e General Propício, em frente ao número 3126, no bairro Mascarenhas de Moraes. Requerimento número 117, protocolo 270 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas na Rua General Vitorino e na Rua Padre Anchieta, entre as ruas 15 de Novembro e Duque de Caxias. Requerimento 118, protocolo 282 de 2023, do vereador Clemente, solicita ao Executivo providências para a realização de obras e serviços de melhorias na quadra A, no bairro Rui Ramos. Requerimento 119, protocolo 283 de 2023. Vereador Clemente solicita ao Executivo medidas de segurança no trânsito, sinalização viária nas quadras A, B e C do bairro Rui Ramos. Requerimento 120, protocolo 286 de 2023. Mesa diretora solicita ao Executivo informações sobre a linha de ônibus do Plano Alto. Requerimento número 121, protocolo 291 de 2023. Vereadora Zuma Cinello solicita a criação da formação de referente parlamentar para tratar sobre a revitalização e duplicação da ponte internacional. Requerimento número 122, protocolo 294, de 2023. Vereadora Zuma Cinello solicita a realização de um ciclo de debates junto à Escola do Legislativo, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Requerimento número 123, protocolo 295, de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre a execução do orçamento participativo. Requerimento número 124, protocolo 296, de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo estudos para a implantação de redutor de velocidade na rua Alberto Pires, esquina com a rua Pinheiro Machado. Requerimento 125, protocolo 297 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas na rua Doutor Maia, em frente ao número 4214. Requerimento 126, protocolo 298 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo medidas de segurança no trânsito, sinalização viária nas ruas Flores da Cunha, em frente ao número 3286. Requerimento 127, protocolo 301 de 2023. vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo instalação de placas indicativa dos nomes das ruas e bairros do município. Requerimento número 128, protocolo 302 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo viabilização de semáforo nas ruas, nas vias de cruzamento entre as ruas Domingos de Almeida e José Garibaldi. Requerimento número 129, protocolo 304 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências para reparo da via no encontro das ruas Fernando Ferrari e Sérgio de Oliveira, próximo ao número 1397. Requerimento número 130, protocolo 305 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação na rua Júlio de Castilhos, em frente ao número 4498, no bairro São João. Requerimento número 131, protocolo 306 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Ministério Público Estadual, RGE, concessionária responsável pelo serviço de fornecimento de energia elétrica no município e Poder Executivo Municipal, informações do fornecimento de energia na rua Alameda do Espinilho, no bairro Coab 2.
Com a palavra, o Bispo Padovan, para comentar o requerimento.
Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Eu gostaria de comentar a respeito do requerimento que nós estamos fazendo à RGE, também ao Ministério Público Estadual e também ao Executivo, ao prefeito Rony Melo, enfim, todas as pastas técnicas. Alameda do Espinilho, no bairro Coab 2, é um assunto antigo, é um assunto já que já fez aniversário várias vezes, mas eu quero deixar um registro aqui, porque existem coisas que são tragédias anunciadas. Eu estive na Alameda do Espinilho, nós já tivemos em reunião várias ocasiões lá com os moradores, são mais de 100 moradores, entre homens, mulheres, crianças, idosos, e aquilo verdadeiramente está uma gambiarra. Aquilo não tem nenhuma possibilidade de ser uma rede de energia elétrica de fornecimento. Aquilo é uma gambiarra de fios. E aquilo tem colocado em risco a vida de todos aqueles moradores, principalmente nessa época de verão, onde se usa muito ar-condicionado, enfim. E ali, como eles têm vivido todo esse tempo, é pela comunicação. Quando um toma banho, o outro tem que esperar o vizinho tomar banho para poder ligar o chuveiro ao mesmo tempo. E aquilo ali está uma tragédia anunciada, né? Então, nós estamos encaminhando o nosso requerimento ao Ministério Público, à RGE. Já tivemos uma reunião já a respeito desse assunto, uma ocasião, foi o ano passado. Já tivemos reunidos também com os moradores, já tivemos com um representante lá do Executivo, mas a partir de agora nós vamos começar então a protocolar os documentos e buscar as autoridades responsáveis pela Alameda Espinilho, né, aqui da nossa cidade de Uruguaiana. O trâmite burocrático trava na documentação, na papelada, na documentação do terreno. Começa por ali. E aí a novela é grande, né? Um joga para o outro, passa para cá, passa para lá e ninguém resolve nada. Já são 18 anos que estão lá vivendo nessas condições. Esses dias caiu um poste lá, um poste entortou, caiu, foi perigosíssimo, né? As crianças ali na rua e coisas dessa natureza. Então, a gente está entrando aqui com um requerimento e nós vamos à frente com documentação, seja a nível de Estado, federal, municipal, seja quem for, alguém tem que dar solução para Alameda Espinilho aqui na nossa cidade. Antes, que venha acontecer uma grande tragédia naquele lugar. É responsabilidade nossa, do município, preservar a vida do ser humano. E aquilo ali está em risco, colocando em risco a vida de todos. Cedo a parte ao vereador Clemente.
Muito obrigado, vereador Padovan. Cumprimentar o vereador presidente Joalcei, cumprimentando os demais senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Padovan, para nós até subsidiar mais o seu requerimento, só não me recordo aqui se a lei é de minha autoria ou eu pedi ao vereador Risso, por eu estar na condição de secretário na época. É do Risso. Eu pedi ao vereador Risso para fazer, e eu conversei com o pessoal para dar a denominação da Alameda lá. Como predominava o Espinilho, lá nós colocamos o nome de Alameda do Espinilho. Essa situação lá, e o vereador Joalcei, quando secretário, esteve comigo em outra oportunidade lá, o vereador Mano Gás discutiu esse assunto e esteve lá. As últimas informações que a gente já tinha buscado, precisava de um projeto, e o projeto seria do município e a outra parte seria da empresa concessionária de energia. E que uma outra oportunidade, até num vendaval, caiu também a parte da rede lá daquele pessoal. E aquela situação se perdura, como Vossa Excelência está dizendo, há bastante tempo, e aquelas partes, e o Ministério Público me parece que já tem também encaminhamento dessa situação, que bom que vamos reiterar de novo, depende de algumas ações do poder público, seja ele o município, que também é parte, porque precisa do projeto lá daquela área lá, e a outra parte é da concessionária de energia, que também é uma concessão do Estado. Então, se tiver boa vontade, porque essa é a palavra correta, a solução deve acontecer. Mas é tanto tempo que se fala desse assunto, e agora o senhor vai trazer e vai dar uma rochada também nessa situação, importante que aquela comunidade saiba que nunca ela ficou esquecida. Aí que segue o assunto aqui. Mas as pessoas que têm a responsabilidade, e a RGE é uma delas, e o vereador Joalcei acho que sabe melhor que eu a questão da responsabilidade de um projeto que deve ser executado, e que isso até agora aqueles que têm a responsabilidade ainda não fizeram. Só para contribuir também no seu requerimento e trazer o assunto. Muito obrigado.
Somente então para complementar aqui, vereador, verdade, isso já faz anos que perdura esse assunto, e essa casa nunca foi omissa, deixamos registrado isso aqui, essa casa nunca foi omissa, e são vários os vereadores que já estiveram envolvidos neste caso, mas o que nós não podemos aceitar mais é esse tipo de coisa, esperar que aconteça uma tragédia para que os setores responsáveis, seja o Estado, seja o município, seja... Né? Então, qual é o problema? Vamos esperar acontecer uma tragédia para que seja tomada uma providência, onde tem mais de 100 pessoas lá, entre mulheres, crianças, idosos. Então, eu vejo assim, ó, que com certeza teremos apoio desta casa, e seja qual for a esfera que nós tivemos que ir, federal, estadual, municipal, com o Ministério Público, né? Sabemos aqui da parte do Executivo que é uma boa vontade do prefeito, nós tivemos reunião com ele sobre isso, mas então que vamos desburocratizar essa documentação para que possamos chegar a esse consenso de resolutividade, é o que nós precisamos. Eu assumo a condição dos trabalhos, passo a palavra ao vereador Joalcei.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia ao público que nos acompanha através da transmissão da rede social, nosso plenário, e também gostaria de contribuir com o vereador proponente, Bispo Padovan, o vereador Zé Clemente, e fiz um questionamento agora ao vereador Marcelo Lemos, e que possa contribuir também, e acredito que esta casa tem que também participar de algumas ações. E uma delas, e por conhecer de perto também aquela realidade daquela comunidade, não é só ela. Hoje nós temos em torno de 9 comunidades com esse mesmo problema em nossa cidade, e aí vem a questão da Câmara dos Vereadores, e talvez como eu questionei, fiz a pergunta ao vereador Marcelo Lemos, do que está no plano diretor, né, vereador, que vai dar uma olhada.
pois nós temos que atentar para isso. Muitos proprietários de imóveis em Uruguaiana, de áreas de terra, não fazem desmembramento, vereador Clemente, com o intuito de não ter que fazer ruas, não ter que fazer a extensão de rede, não ter que fazer a sua parte, que é a contrapartida de dar condições de acesso a esses locais. Eles loteiam a área, simplesmente vende 10 lotes, 15 lotes, e as concessionárias, muitas vezes, embora a gente tenha que buscar a solução para esse problema, muitas vezes exigem uma documentação que esses que compraram os lotes não têm, que é o caso, a gente já esteve lá à frente disso, e é isso que eu acho que nós temos que atentar, ver se faz a parte do nosso plano diretor, e começar a bater nisso, porque nós temos também no bairro União das Vilas, eu acho que eu fui lá com o vereador José Clemente também, então na rua Ivo Rodrigues, Egídio, o pessoal lá todo sem luz também, não tem essa parte, então a gente tem que atentar para isso, pois é bater em cima desses proprietários que venderam esses lotes, não desmembraram, venderam o lote inteiro, e aí vai revendendo. 1, 2, 3, 4, até fechar o lote, mas não deu o quê? Não deu as mínimas condições que exige de infraestrutura nesse local, que é a trafegabilidade, extensão de rede, um mapeamento e uma planta daquele local. Então, para te contribuir, dou os parabéns, a gente tem que trabalhar em conjunto, porque, como o senhor disse, já passou 18 anos, e eu acho que a gente conseguir resolver a questão da travessa do Espinilho, nós também iremos ser extensivos a diversos locais de Uruguaiana que se encontram nessa mesma situação. Pessoas que querem sua identidade, que querem fazer a parte de pagamento da sua luz, da sua água, ter a rede de esgoto correta, mas esbarra em quê? Alguns proprietários de imóvel responsável que venderam e não fizeram a sua parte como deveriam fazer. Então é só para fins de contribuição e dou os parabéns, a gente se soma a isso. E fiz o questionamento, acho que o vereador Marcelo também vai dar uma olhada para ver se a gente contempla isso no plano diretor. Obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos ao vereador José.
Assumo a condição dos trabalhos e eu gostaria de um registro aos senhores vereadores que requerimentos sobre o mesmo assunto devem obedecer ao artigo 146 do regimento interno. Terceiro, os pedidos de providência ao governo municipal sobre o mesmo assunto deverão ser aglutinados pelo proponente. Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Presidente, só para colaborar com a questão do parcelamento do solo.
Perfeito.
Quando o senhor me pediu, eu dei uma pesquisada aqui. O nosso plano diretor, que é de 2014, de agosto de 2014, a lei complementar número 3, de 6 de agosto de 2016, prevê no seu artigo, no capítulo 3, onde fala do parcelamento do solo, no artigo 135, parcelamento do solo urbano é a divisão da terra em unidades juridicamente independentes com vistas à edificação, podendo ser realizado na forma de loteamento, desmembramento ou fracionamento, sempre mediante aprovação municipal. É vedado o parcelamento do solo em áreas impróprias à edificação e o parcelamento do solo observará as zonas de uso e os padrões urbanísticos. Como os padrões urbanísticos significam como é lotada a cidade, como é o funcionamento da cidade. Então, todo parcelamento, desmembramento, loteamento da área, ela tem que respeitar o padrão da cidade como um todo, como está previsto no plano diretor. E todo o loteamento, desmembramento e fracionamento, ele tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal do Plano Diretor. Inclusive, a gente pediu informações sobre isso, estão vindo. A grande questão, e isso já aconteceu comigo, já recebi esse tipo de proposta, é o cidadão não comprar o imóvel que não tenha o registro oficial. Isso é importante frisar. Claro que a gente sabe, às vezes a pessoa está ansiosa pela sua casa própria, pelo seu terreno, pelo seu imóvel, e nós temos um pouco de muita dificuldade nessa questão da moradia. É uma dificuldade enorme que nós temos, mas ainda assim, todo o imóvel que ele não está averbado, que ele não está registrado, ele pode vir a dar problema no futuro. Quando existe um contexto social, cumprimento o vereador Clemente, vereador Padovan, vereador Risso, todo mundo que se envolveu se envolveu nessa atividade, mas o plano diretor é claro nesse sentido. Obrigado.
Obrigado pela importante participação do vereador Marcelo. Então, vereador Egídio, requerimento verbal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu, antes de entrar com o meu requerimento verbal, eu gostaria de dedicar meu carinho especial a todas as mulheres aqui estão presentes, aqui estão presentes as duas vereadoras que compõem o Poder Legislativo de Uruguaiana, e dizer do quanto é importante a mulher nas nossas vidas. E elas, com persistência, com dedicação e com competência, foram galgando, conquistando seus espaços, galgando cargos importantes. Hoje conversava com a delegada Caroline e com a capitã Amanda, duas jovens autoridades que significam esses lugares anteriormente, até alguns anos atrás, ocupados por homens. Quando chegávamos numa delegacia, encontrávamos um delegado lá, de bigode, sisudo, lá, com cara de poucos amigos. E era assim. Ou, quando chegávamos no comando de uma instituição, como a Brigada Militar, lá encontrávamos um senhor, lá, com uma certa idade, comandando uma instituição como a Brigada Militar. E hoje temos jovens que desempenham com competência e capacidade esses cargos, essas funções que até pouco tempo atrás eram somente ocupadas, essas funções desenvolvidas por homens. Em especial a todas as mulheres que aqui estão. Estou vendo aqui a de lá, estou vendo a vereadora Manuela Couto nos honrando com a presença, estou vendo aqui a Daiane, a Joelma, mulheres guerreiras, a filha do Seu Zeno,
vereador Egídio,
policial que nos deixou. Eu quero, se me permitir, presidente, já encerrar, dizendo que pouca gente faz referência ao que passaram as mulheres para que aqui estivéssemos hoje, não é? Sendo vereadores, na função que ocupamos, enfim. E quantas...
Senhor presidente, tem que dar um encaminhamento do requerimento, uma vez que o regimento é cobrado toda hora, eu preciso então que a luz do regimento seja dada encaminhamento.
Perfeito. A propósito de regimento, eu gostaria também que o presidente analisasse o tempo destinado a cada vereador.
Não para só... fins de requerimento, não uso a palavra das comunicações. Solicito ao vereador Egídio que faça a leitura do requerimento verbal.
Perfeito. Muito bem. Eu vou usar a palavra depois para concluir minha fala.
Com certeza, excluímos, colocamos no período de comunicações.
O meu requerimento verbal, senhor presidente, pede a presença aqui da professora Maria Tereza Lunardini, no espaço Tribuna Livre, para que ela venha falar a respeito da sua obra literária, que tem como título Diário de um Robô. Esse é o encaminhamento que faço para que seja valorizado o trabalho dessa grande mestra da língua portuguesa, a professora Maria Tereza Lunardini. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à vereadora Zuma que faça a leitura das indicações.
Indicação número 20, protocolo 272, de 2023, do vereador Marcelo Lemos, indica ao Executivo projeto apresentado pela Unipampa, que autoriza o município de Uruguaiana a instituir o Programa de Cooperação entre o Poder Executivo e a Universidade Federal do Pampa, Unipampa, para o desenvolvimento de ações de extensão universitárias voltadas para a realização de ações que promovam o desenvolvimento da região.
A palavra ao vereador Marcelo Lemos para comentar a indicação.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, deixar os cumprimentos ao professor Frank, que nos acompanha nesse momento através das redes sociais. O professor Frank Peçanha, que é o pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiano. Esse projeto foi apresentado à Câmara de Vereadores alguns meses atrás, pelo próprio professor Frank e mais alguns alunos. E, conversando com o professor Frank alguns dias atrás, nós optamos por fazer um encaminhamento, já no formato de indicação, que com a indicação ele é mais célere o seu trâmite. É um programa de cooperação, a regulamentação, um programa de cooperação entre o Poder Executivo e a Universidade Federal do Pampa. Já existem ações direcionadas à participação da Unipampa com o nosso município. No nosso município ela é, ela é enorme, ela é... A Unipampa hoje é um dos pilares do desenvolvimento da nossa terra e nós estamos propondo, através de um pedido da Reitoria de Extensão e Cultura, através do professor Frank e mais alguns membros, esse programa de cooperação entre o Poder Executivo Municipal, o Poder Público Municipal como um todo, a Câmara, obviamente, sempre somada nas ações, e as outras entidades também, e a Prefeitura Municipal. Novamente, a importância da Unipampa é inegável, e o principal objetivo do projeto apresentado é o desenvolvimento de ações de extensão universitária voltadas para a realização das ações que promovam o desenvolvimento da região. A Unipampa tem os três pilares, que é ensino, pesquisa e extensão, sendo a prática da extensão a principal responsável por promover a integração da academia, da universidade, à sociedade, ao cidadão comum, ao cidadão médio. Então fica o registro, fica o encaminhamento aos colegas, o professor Frank já apresentou, temos cópia do projeto também, se alguém tiver alguma dúvida e quiser analisar. E fica o encaminhamento, peço aqui a assessoria da prefeitura também, a assessoria do prefeito Rony Mello, que assim que o projeto sair dessa casa, que seja dado o encaminhamento. Esse é o registro e cumprimento o professor Frank e toda a pró-reitoria de extensão e cultura e todo o pessoal que tanto trabalha pelo desenvolvimento da Uruguaiana. Obrigado.
Vereadora Zuma.
Indicação número 21, protocolo 289 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace indica ao Executivo contratação de psicólogo e fonoaudiólogo infantil. Indicação número 22.
Vereador Cristiano quer comentar a indicação.
Ah, pois não.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas aqui presentes, aos senhores e senhoras vereadoras, ao público que nós assistimos. Eu quero cumprimentar, aproveitar aqui as mulheres aqui pelo dia de vocês. Parabéns, viu? Felicidades. Tá. A respeito, senhor presidente, nós recebemos aí a visita de algumas pessoas em nosso gabinete e algumas também que nos abordam na rua a respeito da falta desses profissionais lá, junto à Secretaria de Saúde, que são fonoaudiólogos, que é importante, e também os psicólogos. Fica o registro aí. Obrigado pelo espaço.
Indicação número 22, protocolo 290 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace indica ao Executivo construção de pista de caminhada, instalação de aparelhos de ginástica e praça de recreação no loteamento Gustavo Ibarra.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito a vereadora Zuma que faça a leitura das moções.
Moção número 53, protocolo 264 de 2023. Vereador Paulo Clenubim. Votos de pesar aos familiares da senhora Nelly Claus. Moção número 51, protocolo 259 de 2023, do vereador Carlos Delgado. Votos de pesar à família do senhor Paulo Ricardo da Nova. Moção número 54, protocolo 285 de 2023, vereador Clemente. Congratulações e louvor aos policiais civis e ao delegado de Polícia Civil da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas DRACO, em Uruguaiana, pela exitosa operação de segurança e que resultou na apreensão de drogas e na prisão de criminoso em Uruguaiana no dia 3 de março do corrente.
Peço a palavra, presidente.
Conforme solicitação da palavra, regimento, 3 minutos para o vereador José Clemente comentar a moção.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos tornando recorrente as nossas manifestações em relação à atuação das forças de segurança pública. Mas, porém,
muito necessária e também vimos que é preciso fazer essas referências elogiosas, e aqui eu falo desta vez de mais uma ação da Delegacia Especializada em Uruguaiana, que reprime organizações criminosas. Por quê? Porque o titular dessa delegacia é o delegado Nilson. E nessa atuação aqui, em que foram apreendidos mais de 61 quilos de drogas em Uruguaiana, num bairro da cidade aqui, estava à frente da delegacia, substituindo o delegado Nilson, o delegado Wellington Pinheiro. Então, para vermos de que a atuação ela é sistemática da Polícia Civil, neste caso, da Delegacia Especializada, fazendo esse trabalho. Os agentes que compõem a equipe, já várias vezes referenciados aqui, mais esta vez fazendo a referência a eles, mas especialmente ao delegado Wellington Pinheiro, de que na substituição do delegado titular, teve a mesma conduta, o mesmo comportamento e o mesmo comprometimento daquele órgão de segurança. Este produto ilícito, a droga, e eu tenho reiterado isso, vou falar mais uma vez, é aquele que destrói famílias, destrói os lares. Muitas vezes esse pessoal está na frente das escolas. Quantas pessoas tiveram que ser internadas, frequentar centros de reabilitação e a família sofrendo por essa desgraça que é a droga na sociedade? Então, nós precisamos sempre referenciar que antes que esse mal se agrave e chegue à porta das escolas e bata à porta das nossas casas e destrua parte da sociedade, vamos fazer sempre a referência elogiosa às autoridades. Parabéns ao delegado Wellington Pinheiro, mais uma vez, à nossa delegacia especializada, a Draco, em Uruguaiana, e que perdure e se consolide sempre este brilhante trabalho para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Moção número 55, protocolo 292 de 2023, da vereadora Zuman Cinello. Congratulações e louvor a Dilá Gonçalves Almeida pela vitória da eleição na presidência do Grupo Fantásticas Mulheres. Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Zuma, 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a Dilá Almeida, em nome dela, a nossa querida amiga Brunner e demais representantes das Fantásticas Mulheres. Muitos sabem o quanto eu sou admiradora do trabalho desenvolvido no Grupo Fantásticas Mulheres, esse grupo que já tem mais de 10 anos em Uruguaiana. Ele é movido por amor, ações sociais, solidariedade, levar o amor, levar o carinho, levar o alimento, levar o agasalho nos dias quentes e nos dias frios, o pratinho da sopa quente. Todos esses trabalhos, estas mulheres têm desenvolvido através do Grupo Fantásticas Mulheres. Por isso, nessa data, estou dedicando uma moção de congratulações e louvores à minha querida amiga de lá, por mais uma vez ser eleita, né, reeleita, né, presidente do grupo. Esta Casa Legislativa sente-se honrada em dedicar essa singela homenagem à nossa querida Dilá Almeida pela vitória da eleição na presidência do Grupo Fantásticas Mulheres. Somos conhecedores de todo o trabalho social desenvolvido pelas mulheres que fazem a diferença na vida de outras mulheres, de famílias carentes da nossa Uruguaiana. Desta forma, sabemos de toda a dedicação do grupo, mas nossa homenagem a Dilá Almeida, que exerce um trabalho assistencial e voluntário na equipe, já, eu reino há mais de 11 anos, já tem mais de um ano, né? Sempre desenvolvido as suas atribuições com competência e responsabilidade. Então, eu peço, está aqui a Lândia também, né? E a Tereza Brunner. Obrigado pela presença de vocês, mulheres, aqui. Moção número 56, protocolo 293 de 2023, da vereadora Zuman Cinello. Congratulações e louvor pelos 15 anos do Jornal Pampiano. Também quero parabenizar nesta manhã
né, onde hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, de termos nesse plenário mulheres tão valorosas como a Daiane de Oliveira, que está aqui, a sua irmã, mais convidados, a professora Célia, a qual ontem eu estive juntamente com a doutora Laura, ela nos registrou que não poderia, ela é colunista também do Jornal Pampiano, que ela não poderia estar nesse momento porque está em audiência na Justiça do Trabalho, mas mandou suas congratulações, né, para o jornal, para a Daiane. Propus também essa moção, presidente, de congratulações e louvor ao aniversário de 15 anos do Jornal Pampiano, para enaltecer toda a trajetória ilibada e comprometida com a verdade, com esta empresa de mídia, sempre que prezou. Com imensa honra, parabenizamos o Jornal Pampiano pelos 15 anos de existência, cumprindo seu dever cívico e comunitário de levar informação a todos os munícipes. Sabemos da responsabilidade dos veículos de comunicação com a indenidade, transparência em relatar os fatos, por isso, destacamos esse exemplo de trabalho sério, todo o histórico de êxito da nossa cidade. Portanto, nesta data, muito mais que celebrar, comemora-se um sentimento de vitória do Jornal Pampiano, que tem feito história nessa cidade, tem feito diferença através das suas matérias, através das suas reportagens. Então, dedico essa moção à Daiane de Oliveira e toda a sua equipe de trabalho. Que Deus continue abençoando e iluminando o teu trabalho, Daiane, a qual faz em Uruguaiana e pela região. Obrigado, senhor presidente. Moção 57, protocolo dos 303 de 2023, do vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor pela passagem do 23º aniversário da 6ª Igreja do Evangelho Quadrangular do Cabo Luiz Quevedo.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Bancada do PDT, soma-se as moções.
Bancada PSB, se junta as moções, senhor presidente.
Republicanos também, soma-se as moções, senhor presidente.
É, União Brasil também, se soma as moções, senhor presidente.
Todas as bancadas. As moções estão aprovadas. Eu solicito somente uma interrupção por um minuto para a vereadora Zuma fazer a entrega à dona Zilá e a quem acompanha a senhora e um registro com a Daiane também. Tá? Retornamos em um minuto. Passamos à votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto número 32 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminha a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso do projeto de lei 32 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.688.969,65. Esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde, na funcional Apoio Financeiro Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, conforme se especifica. A linha A, na categoria econômica, subvenções sociais, 5157, fonte de recurso, 2600, transferências de fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso, 4505, atenção básica e na categoria econômica de subvenções sociais, 5164, fontes de recursos, 1.600, transferências, fundo a fundo de recurso do SUS, providências do governo federal, bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso, 4505, atenção básica, B, na categoria econômica, de subvenções sociais, 51-58, fontes de recurso, 2600, transferências do Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fontes de recurso, 4930, incentivo à implantação e organização de política específica e na categoria econômica de subvenções sociais, 5168, fontes de recurso, 1600, transferências, fundo a fundo, recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso, 4930, incentivo à implantação e organização de política específica. Na categoria econômica de auxílios, 59, fonte de recursos, 2600, transferência do fundo a fundo, recursos de proveniências do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso, 4930, incentivo à implantação e organização de política específica. A linha C, na categoria econômica, auxílio 5159, fontes de recurso 2600, transferências a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos, detalhamento da fonte de recurso 4760, vigilância sanitária, gerenciamento de riscos e na categoria econômica de auxílios 5166, fontes de recurso 1.600, transferências do fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso 4760, vigilância sanitária, gerenciamento de riscos, a linha D da categoria econômica de auxílios 5160, fontes de recursos 2600, transferência de fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso 4930, incentivo à implantação ou organização da política específica e na categoria econômica de auxílio 5167, fonte de recurso 1600, transferência do fundo a fundo, recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso 4930, incentivo à implantação e organização de políticas específicas, a linha E, na categoria econômica, auxílio 5161, fonte de recursos 2600, transferências a fundo, recursos SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamentos da fonte de recurso 4841, incentivos, custeios do CAPS, implantações de leitos de saúde mental, acolhimento adulto, serviços residenciais, terapêuticos, e na categoria econômica de auxílio 5170, fontes de recurso 1.600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento de fontes de recurso 4841, incentivos custeios do CAPS, implantação de leitos de saúde mental, acolhimento adultos, serviços residenciais, terapêuticos, a linha F na categoria econômica de auxílios, 5162, fonte de recursos 2600, transferências fundo a fundo do recurso do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações a Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recurso 4941, qualificação da gestão descentralizadas do SUS, Prêmio Inova SUS, e na categoria econômica Auxílio 5171, fontes de recursos 1.600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manute das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recursos 4941, qualificação da gestão descentralizadas do SUS, Prêmio Inova SUS. Todos esses recursos oriundos de repasse de auxílios financeiros ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, conforme parâmetros estabelecidos na portaria GMMS número 96, de 7 de fevereiro de 2023, decorrente de transferências dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, nos termos da Lei Complementar 197, de 7 de dezembro de 2022, servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata esse projeto, superávites financeiros de contas correntes das agências 0526, Caixa Econômica Federal, e aportes financeiros oriundos de rendimento das respectivas contas vinculadas a fontes de recurso, 1.600 transferências do fundo a fundo. Seguem anexo comprovantes à resolução número 002 de 2023 do Conselho Municipal de Saúde, a devida análise desse poder legislativo, confiante na pronta atenção de vossas excelências e demais pares, solicito que seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos dos artigos 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protesto de distintas consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo. Feito a leitura, senhor presidente.
Não havendo quem queira fazer uso, passamos ao período da votação do regime. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, o regime de urgência urgentíssima do projeto está aprovado. E uma ausência. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto número 33 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminha a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso do Projeto de Lei 33 de 2023, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade, OSCO, no valor de R$ 1.688.969,65, destinados a despesas de custeios de serviços que complementem o SUS, conforme estabelece a portaria GMMS número 96 de 2023. Este repasse com recursos do Fundo Municipal de Saúde na funcional apoio financeiro Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana nas categorias Econômica de Subvenções Sociais 5157, 5164, 5158 e 5168 e na categoria Econômica de Auxílios 5159, 5166, 5160, 5167, 5161, 5170, 5162 e 5171, fontes de recurso 1.600 e 2.600. Transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde,
Nesta forma, os valores ora autorizados deverão ser utilizados pelo Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, OSCU. As despesas de custeios de serviços complementarem o SUS, conforme estabelece a portaria GMMS número 96 de 2023. Segue em anexo, resolução número 002 de 2023, do Conselho Municipal de Saúde, apensados à devida análise, confiantes na compreensão de Vossas Excelências e demais pares a considerar a crítica situação financeira do nosso hospital, aguardo a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do regime interno desta Casa, renovando protestos de distintas considerações e apreço, Prefeito Municipal Rony Peterson Colpo Melo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso do período, o projeto solicita a votação dos regimes, proceda na votação no painel eletrônico. Votação com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 33 está aprovado. Solicito a interrupção da reunião para que as comissões analisem o PL 34 que está sendo apresentado nesta reunião. Reiniciamos os trabalhos por solicitação da mesa diretora. Coloque em votação a inclusão na pauta do PL 34 em primeira discussão. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A inclusão está aprovada. Em primeira discussão, solicita a secretária a leitura dos pareceres ao PL 34, incluído na pauta. Vereador Egídio fará a leitura dos pareceres.
Muito bem, senhor presidente, vamos à leitura, então, do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chegou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei 34/2023, que altera o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal de Uruguaiana, previsto no artigo 1º da Lei número 4.354, de 26 de junho de 2014, para aumentar o número de vagas do cargo de assessor parlamentar, bem como para alterar a condição de trabalho dos cargos em comissão. Está para análise e parecer. A fim de substanciar e auxiliar na análise do projeto de lei 34/2023, o relator realizou pesquisa no sistema de apoio ao processo legislativo sobre as principais atividades desenvolvidas na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana no ano de 2022 e constatou que foram discutidos, analisados e apreciados, por exemplo, 161 projetos de lei ordinária, 6 projetos de lei complementar, 240 requerimentos, incluindo requerimentos verbais, 12 balancetes financeiros, 94 emendas e projetos de lei, e foram realizadas ainda 10 audiências públicas. É necessário reconhecer que apenas os 6 indicadores acima já demonstram o grande volume de trabalho do Parlamento Municipal de Uruguaiana no ano de 2022. E isso merece ser devidamente considerado na análise do relator, uma vez que é imprescindível que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana conte com amplas e totais condições de atender às necessidades do povo uruguaianense e cumpra o seu papel constitucional em sintonia com as determinações do artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e com as determinações da Lei Orgânica de Uruguaiana e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. Com relação ao projeto de lei 34/2023, o relator percebeu que a mesa diretora propõe alteração da Lei Municipal número 4.354/2014, através da ampliação do número de assessores parlamentares, e inclui ainda uma importante mudança na legislação municipal, que é a exigência da escolaridade mínima para o preenchimento de cargos de chefe de gabinete e assessor parlamentar.
Da mesma forma, o relator constatou que foi devidamente anexado ao projeto de lei 34/2023 a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, em sintonia com as determinações contidas nos artigos 16, 17 e 18 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando a consistência técnica legal e orçamentária do referido projeto de lei. Cabe ainda registrar que o artigo 12,2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana estabelece que compete privativamente à mesa diretora propor privativamente a criação ou extinção de cargos e funções gratificadas necessárias à Secretaria da Câmara, o que demonstra a legalidade da proposição contida no projeto de lei 34/2023. Além disso, esclarece que o artigo 66 da 16ª da Lei Orgânica de Uruguaiana afirma categoricamente que compete privativamente à Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana dispor sobre organização, administração e funcionamento, observando os parâmetros legais, especialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que corrobora o argumento da legalidade do projeto de lei 34/2023, o que encontra eco nas palavras do jurista Eli Lopes Meirelles. A legalidade como princípio de administração consta do artigo 37 e que significa que o administrador público está em toda atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. Eli Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro, 16ª, Editora Revista dos Tribunais, 1991, página 78. O relator verificou que todos os vereadores registraram apoio ao projeto de lei 34/2023, conforme assinaturas dos edis nas folhas do projeto, o que demonstra que as alterações propostas pela mesa diretora atendem às necessidades do Parlamento Municipal de Uruguaiana. É importante recuperar e mencionar os dados apresentados pelo relator no início deste parecer, uma vez que exemplificam a dinâmica e a responsabilidade do trabalho legislativo e principalmente evidenciam a responsabilidade e o dever dos edis com o interesse público. Por outro lado, o relator sugere e recomenda as emendas abaixo propostas, a fim de que seja incluído na redação do projeto de lei 34/2023 a referência à decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade no ADIM número 70.06.51.90.126 e na ação direta de inconstitucionalidade no ADIM 70.06.51.90.126. relativos aos cargos de assessor superior de comissões e secretário da presidência, conforme constata no quadro de cargos definidos no artigo 1º da Lei Municipal 4.354/2014. Emenda aditiva, acrescenta-se a redação do cargo assessor superior de comissões, ADIM 70.06.51.90.126, acrescenta-se a redação do secretário da presidência, ADIM 70.06.51.90.126. Segundo, emenda supressiva, suprime-se a quantidade do cargo assessor superior de comissões. Número 4, suprime-se o cargo secretário da presidência. Passando, então, o quadro de cargos em comissões gratificadas a ter a seguinte redação. Dos cargos em comissão e funções gratificadas, diretor legislativo 1, CCL 9, FGL9. Assessor Superior de Comissões, ADIM, número 70065190126, padrão CC. Chefe de Gabinete, 11 cargos, padrão CCL7, FGL7. Assessor Parlamentar, 22, padrão CCL4, FGL4. Assessor de Assuntos Institucionais, 1, CCL6/FGL6. ADIM número 70065190126. Chefe de Gabinete da Presidência, 1 cargo, CCL7/FGL7. Bom, é necessário mencionar que as sugestões de emendas acima não objetivam descaracterizar e nem embaraçar a continuidade do projeto de lei 34/2023, mas objetivam recuperar apenas uma redação que já se encontrava presente no artigo 1º da Lei Municipal número 4.354/2014. Da mesma forma, o relator não vislumbrou qualquer inconstitucionalidade nem inconsistência no projeto de lei 34/2023. E ainda reconhece que a alteração proposta pela mesa diretora e referendada por todos os vereadores oportunizará um suporte maior ao trabalho parlamentar junto às comunidades nos bairros, vilas e distritos do município de Uruguaiana e principalmente para o melhor atendimento às demandas da população uruguaianense. Do parecer, em razão do atendimento das determinações contidas no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, da Lei Complementar número 101/2000, da Lei Orgânica de Uruguaiana e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 34/2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal dos Vereadores de Uruguaiana, a 8 de março de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator. Lido o parecer, senhor presidente, vamos agora à Comissão de Finanças. Finanças e Orçamento. Do parecer chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição da mesa diretora que altera o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas na Câmara Municipal de Uruguaiana, previsto no artigo 1º da Lei 4.354, de 26 de junho do ano de 2014, para aumentar o número de vagas do cargo de assessor parlamentar, bem como para alterar a condição de trabalho dos cargos em comissão. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como readequação estrutural e administrativo, ao passo que aumenta o número de assessores legislativos para o número de 22 cargos. Na matéria que compete à análise desta comissão, o presente projeto de lei se encontra apto à sua normal tramitação. Analisando os documentos anexos, se observa que conste o impacto financeiro expedido pelo Departamento de Contabilidade da Casa Legislativa, o qual expõe que o incremento de vaga não extrapola o limite de percentual da folha de pagamento até o final do exercício. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como da emenda apresentada pelo vereador José Clemente Correa da Silva, em seu parecer exarado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de março de 2023, vereador Carlos Alberto Delgado de Lavi, relator. Vamos então ao relatório da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei 34/2023, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo, protocolado nessa casa sob o número 299/2023 e que altera o artigo do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas na Câmara Municipal de Uruguaiana. Está previsto no artigo 1º da Lei 4.354, de 26 de junho de 2014, para aumentar o número de vagas do cargo de assessor parlamentar, bem como para alterar a condição de trabalho dos cargos em comissão. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. O parecer. O projeto de lei da mesa diretora tem origem na necessidade de alteração da Lei 4.354, de 26 de junho de 2014, e que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Foram propostas emendas da Comissão Constitucional, Justiça e Redação, e o projeto de lei em apreço tem como objetivo a adequação estrutural e administrativa do Poder Legislativo, objetivando atender a significativa demanda no atendimento dos processos legislativos, dando maior agilidade aos trâmites administrativos, possibilitando assim uma resposta ainda mais rápida, transparente e eficaz para a comunidade. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como as emendas recebidas, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de março de 2023, vereador Paulo Clenubing, relator. Lidos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o PL 34 retoma na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicita a secretária que a leitura das matérias dos expedientes.
Matéria do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 3, protocolo 265 de 2023, do vereador Paulo Clenubing, encaminha justificativa de ausência no dia 27/2. Justificativa de ausência parlamentar, número 4, protocolo número 267 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace, encaminha justificativa de ausência no dia 13/2. Justificativa de ausência parlamentar, número 5, protocolo 268 de 2023. Vereador Bispo Padovan, encaminha justificativa de ausência no dia 23/2/2023. Justificativa de ausência parlamentar, número 6, protocolo 300 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, encaminha justificativa de ausência parlamentar no dia 13/2/2023.
Correspondências recebidas de diversos.
Recebido o e-mail número 6, protocolo 284 de 2023. BRK encaminha resposta ao ofício número 128 de 2023, requerimento 58 ao vereador Clemente Correia. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 17, protocolo 273 de 2023. Ofício número 47 de 2023, GAPRE, Comunicação Interna, número 115 de 2023, CEPLAN, em resposta ao ofício número 11 de 2023, do requerimento 10 do vereador Marcelo Lemos. Ofício número 18, protocolo 274 de 2023, ofício 51 de 2023, GAPRE, em resposta ao ofício 43 de 2023, requerimento número 046, ao vereador Marcelo Lemos. Ofício número 19, protocolo 275 de 2023,
ofício 050 de 2023, GAPRE, em resposta ao ofício 58 do requerimento número 61 do vereador Marcelo Lemos, ofício número 20, protocolo 276 de 2023, ofício número 052 de 2023, GAPRE, em resposta ao ofício 19 de 2023, requerimento número 20 do vereador Marcelo Lemos, ofício número 21, protocolo 277 de 2023, ofício 053 de 2023, GAPRE, em resposta ao ofício número 13 de 2021, requerimento número 012 do vereador Marcelo Lemos.
Passamos ao período das comunicações. Escrito o vereador Padovan.
Senhoras e senhores vereadores, mais uma vez nós queremos parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E parabenizamos todas as servidoras aqui desta casa, todas as vereadoras. Dizer a todos vocês que vocês são muito importantes, que seríamos de nós se não fossem as mulheres. Nem Deus sabia de toda a necessidade e a dificuldade que o homem teria, e ele decidiu criar a mulher para ser companheira, parceira do homem. Que Deus abençoe a todas as mulheres aqui presentes e as nossas vereadoras. Senhoras e senhores vereadores, eu quero parabenizar o nosso deputado Carlos Gomes por assumir como líder da bancada gaúcha no Congresso Federal no dia de ontem. Deputado Carlos Gomes, que tem sido um grande parceiro da nossa querida Uruguaiana e tem se feito presente por muitas ocasiões aqui no nosso município. E quem ganha com isso é o estado do Rio Grande do Sul, quem ganha com isso são os municípios. Quem ganha com isso é a Uruguaiana, de uma vez que esse homem tem um olhar carinhoso à nossa querida cidade. Lembrando que mais de 12 milhões de emendas parlamentares foram destinadas ao nosso município através do mandato do nosso deputado Carlos Gomes, repasse para Santa Casa, para infraestrutura, ambulâncias, ônibus, máquinas agrícolas, a construção do posto São João, Avenida Setembrino de Carvalho, ginásio municipal, cobertura da quadra poliesportiva da barragem. E assim, as emendas têm chegado durante todo o seu mandato para a nossa querida Uruguaiana. Então, são mais de 12 milhões que já veio para o nosso município. E com certeza, a representatividade desse nobre colega deputado Carlos Gomes, no Congresso Federal, como líder da bancada gaúcha, irá trazer muitos recursos ainda mais para o nosso município de Uruguaiana. Então eu uso aqui a tribuna para homenagear, parabenizar esse grande parlamentar, deputado Carlos Gomes, pela belíssima atuação que vem fazendo à frente do parlamento, agora como representante da bancada, líder da bancada gaúcha no Congresso Federal. Grande abraço aí ao nosso deputado, parabéns, e parabéns mais uma vez a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.
Segundo escrito, vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colega vereadora Márcia, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes sociais. Primeiro, eu ia, nas minhas anotações, ia esquecendo de uma anotação e o vereador Padovan me fez lembrar. Fica aqui meus cumprimentos à bancada republicana e ao doutor Efraim Saltes, querido amigo, presidente dos republicanos, ao partido dos republicanos, e através de um pedido que me foi feito pelo deputado federal Afonso Mota, que é o segundo deputado federal que mais recursos de emendas parlamentares investiu em Uruguaiana, fica atrás apenas do deputado Carlos Gomes, e o deputado federal Afonso Mota me disse: Marcelo, dê o recado aos membros dos republicanos de Uruguaiana, que os parabéns pela assunção do deputado Carlos Gomes na liderança da bancada gaúcha. Teve o nosso apoio, o apoio do PDT, teve o apoio do deputado federal Afonso Mota, e muito nos orgulha termos na região um deputado federal como o deputado Afonso Mota e junto, trabalhando em conjunto com o deputado federal Carlos Gomes, que é assim que as coisas funcionam. E o deputado Carlos Gomes hoje é o líder da bancada gaúcha de forma merecida, de forma reconhecida e com o apoio do nosso partido. Então fica os cumprimentos em nome do PDT de Uruguaiana e também em nome do deputado federal Afonso Mota aos republicanos de Uruguaiana, através da liderança do Dr. Efraim Saltes e do deputado federal Carlos Gomes. Também não podia deixar de me manifestar acerca da tão importante data em referência às mulheres. Aqui a minha assessora Fernanda, minha chefe de gabinete Fernanda, ela fica com vergonha, mas é importante frisar o trabalho que vem desenvolvendo. Hoje, meu braço direito no gabinete, meu braço direito e esquerdo, meio geniosa, mas de grande atuação, e destaco. Muito obrigado, reconheço o teu esforço. Também a minha mãe, como sempre, uma grande mãe, uma grande vó, uma grande cidadã da Uruguaiana, e, por fim, a minha esposa Jaqueline, que eu uso o slogan Marcelo trabalhando sem parar, mas eu tinha que colocar Jaqueline trabalhando sem parar. Empresária, fisioterapeuta, mãe, esposa, dona de casa, tudo. Eu costumo dizer que ela não trabalha em 3 turnos, ela trabalha em 5 turnos, porque às vezes parece que não dorme. Então fica aqui o registro a essas 3 mulheres e cumprimentando a vereadora Márcia, cumprimento a todas as mulheres uruguaianenses pela passagem do seu dia. Cada mulher tem uma rainha dentro de si. E falando em mulheres, não posso deixar de destacar que talvez a maior discrepância na relação das diferenças de gênero talvez seja a discrepância salarial. Uma afronta silenciosa que por vezes passa despercebida na nossa sociedade. Se fala de forma correta em violência contra a mulher, se fala de forma correta em assédio moral, se fala de forma correta em vários assuntos. Mas, às vezes, a discrepância salarial passa desapercebida. E a evolução da sociedade, os problemas da sociedade, as grandes guerras, as grandes dificuldades, as grandes revoluções, nada mais são do que diferenças econômicas. E hoje, nós temos no Brasil uma discrepância que ultrapassa 50% do salário médio na mesma função. Já encerrando, presidente Juca, a qualificação profissional, a formação, a educação formal das mulheres, em média, é quase 40% a mais do que os homens. 43%, eu não tenho o dado exato aqui, tem aqui, mas eu não estou achando. Então, nós temos uma diferença salarial tão grande entre homens e mulheres que ocupam as mesmas funções, é preconceito de gênero, sim. É um preconceito estrutural na sociedade. Esse papo, as mulheres são tão capazes quanto os homens, já foi superado. Não é uma questão de capacidade intelectual, de capacidade moral. É uma questão de, institucionalmente, nós termos na sociedade um preconceito de gênero que está enraizado. E isso passa não só pelo atendimento às políticas de combate à violência, mas também às políticas de equidade salarial. Porque o desequilíbrio salarial entre homens e mulheres é, sim, uma violência de gênero. Nesse prisma, também, tem algumas reportagens que é bom frisar. Eu estava analisando dos debates relacionados à primeira-dama atual, a primeira-dama Janja, e a primeira-dama anterior, que era a Michelle Bolsonaro. Em média, elas sofrem, nas redes sociais, o mesmo nível de ataques do que os presidentes. E eu me pergunto por quê? Se elas, mesmo sendo figuras politicamente expostas, elas não percebem o erário e não têm exercício da função pública. E elas recebem praticamente o mesmo nível de ataques, ofensas, críticas que o presidente Lula e que o presidente Bolsonaro. É pelo fato de serem mulheres? Isso não acontece quando é ao contrário, quando a mulher exerce o cargo político e o marido, às vezes, na maioria dos casos, nem se sabe o nome do marido daquelas mulheres que exercem a função. Já, no caso, quando é o homem que exerce, a primeira-dama, a esposa, acaba sendo sempre exposta em demasia. Isso é um problema social. Isso é um problema da nossa compreensão de civilização. Se fosse um direcionamento para uma específica, não. Mas quando nós temos tanto a Michelle Bolsonaro quanto o Lula, tanto quanto a Janja do Lula, tendo as mesmas dificuldades, sofrendo ataques semelhantes, é porque a nossa compreensão de sociedade está equivocada. Hoje, se nós formos analisar o quadro funcional da Câmara, a maioria, mulheres. A formação no ensino superior, em todas as esferas, praticamente para todos os cursos, a maioria, mulheres. Concursos federais, estaduais, municipais, a maioria, mulheres. Talvez exista um receio, um apego ao conservadorismo do passado, que faz com que nós tenhamos dificuldades na equiparação salarial, na equiparação econômica, na equiparação funcional entre homens e mulheres. E é importante o trabalho no combate à violência física, ao assédio moral, mas também é importante o combate à desigualdade de gênero no que tange às carreiras funcionais, os pagamentos de dividendos, de salários e etc. Nós precisamos transformar a economia em pauta corrente. E quando se fala de gênero, a desigualdade salarial é o primeiro passo para a equiparação de homens e mulheres na sociedade. Fica esse registro, agradeço e que tenham um bom dia.
Terceiro inscrito, o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Dizem que as mulheres são o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de várias delas, porque tenho 6 mulheres, minha esposa, minhas filhas e minhas netas. Isso não é decoro, falta de decoro parlamentar, meu presidente? Não? Muito obrigado. Mas eu quero manifestar-me, desculpe pela falta de cumprimento, né, da tradição desta casa, de que os vereadores apenas usem da palavra. Mas eu quero aqui destacar e reverenciar o que significam as mulheres para todos nós. Antes de dizer que, além das nossas vereadoras, né, temos também um quadro de mulheres aqui que não somos nada sem elas, que são as funcionárias desta casa. Né? Cláudia, a Lu, a Madalena, vou esquecer de muitos aqui nesse momento, mas estou de uma forma ampla abraçando e dizendo do que elas significam para todos nós. Pouca gente fala, quando se homenageiam as mulheres no seu dia, esquecendo que todos nós saímos do ventre de uma delas. E esquecemos de destacar o trabalho que todas essas mulheres tiveram quando viemos ao mundo. Quantas delas perderam noites de sono embalando um bebê? Nós, quando bebês, com dores de estômago, fazendo um chazinho, buscando um atendimento médico, às vezes, às altas horas da madrugada. Mães que perderam inúmeras noites de sono e em algumas circunstâncias estiveram trabalhando no dia seguinte, e que hoje não são lembradas desse aspecto do ato de ser mãe, do que significa criar alguém. Então,
Já reverenciei, já destaquei no meu programa de rádio de hoje a todas as grandes guerreiras, e o Marcelo Lemos falava, né, das mulheres que ainda não conquistaram seus espaços, embora temos cargos importantes hoje ocupados por mulheres guerreiras, dedicadas, competentes, que antes eram só ocupados por homens. Né. E o vereador Marcelo fez referência, claro, às nossas primeiras damas, à ex-primeira-dama e à atual primeira-dama. Só que um consórcio, ou aquele meio, grande meio de comunicação que foi cabo eleitoral, só critica a ex-primeira-dama. Esquece que a atual também tem Sarandi cortado para ser foco de muitos comentários. Mas, encerrando a minha fala, quero dizer do orgulho de hoje estarmos aqui participando desse dia tão especial. E não vamos esquecer que o mais importante de todos os homens também saiu do ventre de uma delas, Jesus Cristo. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente vereador Padovan e solicito para o uso da tribuna.
Assumo a condução dos trabalhos com a palavra para fazer uso da tribuna o vereador João Seco.
Vereador Egídio, só um momento. Fazer uso da palavra, agradeço à mesa diretora, aos colegas vereadores, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Não éramos embalados, vereador Egídio, ainda somos. Pois muitas vezes são essas mulheres que nos dão um colo, nos dão um conselho, vereadora Márcia. Quando um homem mais guerreiro que represente, quando mais forte, vereador Egídio, muitas vezes ele fraqueja. E é aquela companheira que está do lado para lhe dar a mão e dizer, levanta a cabeça e seguimos fortes. Gratidão, mulheres. Esse dia especial, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, faço um reverendo especial à minha esposa, Jerusa Oliveira dos Santos, uma parceira guerreira que está ao meu lado, acompanhando o crescimento e muitas vezes, como eu digo, segurando da mão e dando um colo e uma palavra de conforto. A minha mãe, Maria Luísa, uma guerreira que muitas vezes com problema de saúde te liga e diz, não filho, eu estou bem. Tem muitos problemas de saúde, vereadora Márcia, mas é uma guerreira que está lá em Montenegro e tenho certeza que o teu filho faz todos os dias é te honrar pelo ensinamento que tu me deu. As minhas filhas, Andressa, Larissa, Valentina e todas as mulheres uruguaianenses que estão construindo uma história, como o vereador Marcelo mesmo muito bem disse, muitas vezes não valorizada, mas estão ocupando sim, sem precisar de reconhecimento, mas com seu trabalho, a dignidade e o respeito estão construindo e conquistando o espaço merecido. Uma vez falado, né, Bispo Padovan, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. As servidoras dessa casa, Cláudia, Madalena, nossa querida, que todos os dias ali está no nosso lado, extensivo a todas as servidoras que nos ajudam sim na condição dos trabalhos, com que nós tenhamos êxito. E eu dou em especial aqui a minha xerife que está atrás ali, a Cláudia, que muitas vezes chama a atenção e puxa as orelhas, mas tenha certeza que é que nós vamos atingir o objetivo, Cláudia. Então, em nossa reunião especial hoje, a gente deseja a todos vocês, vereadora Márcia, vereadora Zuma, que não se encontra mais, que cada vez mais vocês brilhem, como já estão fazendo nessa casa, ocupando espaço. Então, que Deus abençoe a todos vocês, e não era para ser comemorado somente o dia 8 de março, porque mulheres é todos os dias, tá? Então, mais uma vez, me digo, nós mulheres. Bom dia a todos.
Devolvo a condição dos trabalhos ao vereador José.
Registro que na noite de hoje, 8 de março, estaremos realizando a sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Às 19 horas, nessa casa legislativa, estão todos os convidados. Convidamos aos vereadores que se façam presente. E informamos também que a reunião desta quinta-feira, dia 9 de março, acontecerá normalmente nesta casa, a partir das 10 horas da manhã. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a nona reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.